Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP, os novos cientistas.
Aqui é o Antônio Carlos Quinto e nesta edição dos Novos Cientistas, nossa conversa será sobre um biosensor capaz de detectar o Alzheimer pela quantificação simultânea de duas proteínas, a fetuína B e a clusterina. O sistema foi desenvolvido por cientistas do Instituto de Física de São Carlos e proporciona um diagnóstico mais preciso da doença, com baixo custo e maior confiança. O biosensor foi construído durante o doutorado da pesquisadora Laís Caniati Brazaca, no grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do Instituto de Física de São Carlos, mais conhecido como GENANO. A coordenação foi do professor Valtencir Zucolotto.
Bom dia, Laís. Seja bem-vinda aos Novos Cientistas. Tudo bem?
Bom dia, Antônio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente falando um pouquinho sobre os trabalhos que a gente tem realizado.
Legal, Laís. Eu quero que você explique para o nosso ouvinte como é esse biosensor que vocês desenvolveram e de que forma ele vai facilitar o diagnóstico da doença, do mal de Alzheimer.
A gente desenvolveu um biosensor completamente baseado em papel, que é capaz de fazer a identificação e a quantificação, né, de duas proteínas que estão relacionadas com a doença, que se chamam clusterina e fetuína B. Apesar de todo mundo ter essas proteínas, estudos indicam que a concentração delas em indivíduos com mal de Alzheimer são alteradas. Então, a ideia é que é adicionada uma gota de sangue do paciente no centro do dispositivo, e aí, dependendo da concentração dessas proteínas, tem uma mudança de coloração. E a partir dessa mudança de coloração, a gente consegue determinar, então, se o paciente... A gente consegue auxiliar no diagnóstico do mal de Alzheimer, falando se o paciente, então, tem ou não a doença.
Legal, Laís. Me diga uma coisa, existe algo semelhante a esse equipamento desenvolvido aí no Instituto de Física de São Carlos, já utilizado por médicos?
Sim, na verdade, a técnica, né, que a gente usou para desenvolver esse dispositivo, ela é bem conhecida e existem, inclusive, dispositivos comerciais baseados nela, que é uma técnica chamada de lateral flow. Os testes de gravidez são baseados nesse método. A gente tem também testes rápidos para HIV e até mesmo para o corona, que usam esse mesmo método. Ele é bastante interessante porque você consegue fazer os testes, terem uma durabilidade grande, então eles podem ser comercializados sem grandes problemas.
Bom, então a gente pode concluir que foram daí que surgiu, dessas outras experiências que surgiu essa ideia?
Em parte, sim. Acho que a grande inspiração para o desenvolvimento desse dispositivo foi o fato de, no início do meu doutorado, terem sido divulgados alguns conjuntos de proteínas que estavam, então, relacionadas com o mal de Alzheimer, que tinham suas concentrações relacionadas com o desenvolvimento da doença. Então, a identificação dessas proteínas no sangue ainda não tinha sido feita. Aí a gente viu a possibilidade de talvez melhorar a precisão no diagnóstico desenvolvendo esses dispositivos. E a ideia era fazer isso da forma mais barata possível, porque uma das dificuldades que se tem hoje para fazer um diagnóstico preciso são o preço dos testes que existem atualmente. Então, a partir daí surgiu a ideia de utilizar papel e a nanotecnologia para ajudar no diagnóstico. E a ideia do dispositivo, em geral, veio a partir desses estudos anteriores ao nosso que identificaram essas proteínas alteradas.
A minha próxima pergunta seria justamente sobre isso, a questão do custo. E pelo que você acabou de dizer, o custo é baixo, é barato. Quantos reais custariam hoje um teste desse tipo? Porque você falou que vocês utilizam uma folha de papel, é isso?
A gente usa algumas membranas diferentes para desenvolver o dispositivo. A gente fez uma estimativa em relação aos testes que a gente desenvolvia, cada unidade do teste, né, que a gente fez para usar na bancada do laboratório, custou para a gente mais ou menos R$50. Com a adequação de algumas das técnicas que a gente usa para desenvolver o dispositivo e a construção em larga escala, a gente espera que esses dispositivos consigam chegar a um preço médio de R$10. Isso é uma diminuição bem expressiva, visto que algumas técnicas que são usadas atualmente custam alguns milhares de reais.
Olha que boa notícia para o nosso ouvinte, hein? R$10, puxa vida. É, uma outra coisa, o mal de Alzheimer, ele é uma doença de difícil detecção? E explica para a gente também quais as principais características dessa doença.
Então, o mal de Alzheimer, ele causa um declínio que é progressivo e irreversível em uma série de funções mentais. Acredito que as mais fáceis de serem identificadas são problemas de memória, problemas de comunicação. Em etapas mais avançadas, estágios mais avançados da doença, a gente tem dificuldades de se realizar tarefas cotidianas, alterações no humor, dificuldade de aprendizado. Então, você tem uma série de conjuntos, um conjunto de sintomas clínicos, né, que podem indicar a doença. Acredito que o problema principal seja diferenciar esse tipo de demência de outros tipos. Atualmente, o que se faz para fazer o diagnóstico preciso é utilizar técnicas de neuroimagem, como, por exemplo, PET ou a tomografia computadorizada, que são técnicas de alto custo e que precisam de equipamentos muito especializados, ou a análise do líquido cefalorraquidiano, que é um líquido que envolve o nosso cérebro. Para retirar esse líquido, porém, tem que fazer uma punção lombar. E esse procedimento é extremamente doloroso, muito invasivo, pode ser prejudicial, especialmente para os pacientes idosos, que são os que mais desenvolvem a doença. Para fazer o diagnóstico preciso, atualmente, são necessárias essas técnicas de alto custo ou muito invasivas para fazer a diferenciação, né, entre os outros tipos de demência.
Bom, eu queria que você falasse também com relação às proteínas, né, específicas do Alzheimer, que é a fetuína B e clusterina. Quando que essas proteínas, no caso do Alzheimer, têm as suas concentrações alteradas? E essas concentrações alteradas, elas podem se verificar mesmo nos estágios iniciais da doença?
Bom, então, as duas proteínas que a gente escolheu para basear o nosso sensor em, elas agem a partir de mecanismos diferentes dentro da doença. Enquanto a fetuína B está mais relacionada ao volume do cérebro que a pessoa tem, então quanto menor o volume, maior a alteração na concentração dessa proteína, a clusterina está mais relacionada com a taxa de avanço da doença. Uma doença mais agressiva, a modificação na concentração é maior. Se é uma doença que vai agir mais lentamente, essa mudança é menor. Ainda é muito difícil dizer quando exatamente essas proteínas se alteram, porque se tem que ter uma série de estudos que levam muito tempo, com um grande número de pacientes, para chegar a esse tipo de conclusão. E como a identificação dessas proteínas é relativamente recente, ainda não se tem uma estimativa muito boa de quando essas proteínas começam a se alterar. A princípio, a clusterina se altera em momentos onde a doença já está mais avançada, e a fetuína, ela se indica que ela se altera mais ou menos junto com o início dos sintomas ou alguns anos antes.
Laís, uma outra questão, uma última questão, na verdade. Você fez parte desse seu doutorado lá nos Estados Unidos, né, na Universidade da Califórnia. Como é que foi essa etapa do seu doutorado por lá? Conta para a gente aí, resumidamente, como é que foi essa parte do seu estudo.
Esse trabalho, né, esse dispositivo para auxiliar no diagnóstico precoce de Alzheimer, ele foi todo desenvolvido durante meu doutorado, que foi feito no Instituto de Física de São Carlos, sob a supervisão do professor Walter Sirzo Colotto. Eu passei, então, 9 meses na Universidade da Califórnia com o professor Joseph Wang, aperfeiçoando esses dispositivos por lá. Foi uma experiência sem igual, foi muito legal ter a contribuição deles nesse sensor. Eles tiveram muitas contribuições positivas no desenvolvimento do dispositivo. E eu acredito que qualquer estudante que tenha a possibilidade de fazer um estágio no exterior deve fazer isso para conhecer diferentes técnicas que são usadas nos laboratórios e também diferentes métodos de trabalho. Isso foi muito enriquecedor e com certeza mudou a minha formação. Então eu acho extremamente importante, mudou não só o sensor, como também toda a minha formação. Então foi muito importante.
Laís, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas. Parabéns pelo seu trabalho.
Muito obrigada, Antônio, pela possibilidade de a gente conversar um pouquinho hoje e divulgar um pouco da ciência que vem sendo feita dentro da universidade.
Parabéns mais uma vez. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Um bom dia a todos e muito obrigado.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.